No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Saudações democráticas e libertárias, porque 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra.
Valeu, zumbi. O grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. Zumbi, valeu. Hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, Xangô e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, oh.
Em memória a Zumbi dos Palmares, saudamos as negras brasileiras que se inspiram em Dandara para lutar contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E em especial as negras que hoje festejam Zumbi, emprestando sua arte, suas vozes ao enfrentamento da violência. Até porque, a cada 20 de novembro, nosso país dá início à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
A cada 15 segundos, uma mulher é agredida pelo marido ou companheiro no Brasil. Sabe o que é isso? É como se uma mulher tivesse sido espancada no momento em que iniciei a minha fala e outra mulher começasse a apanhar agora. É preciso mudar essa história. Com o apoio da sociedade e do Estado, a mulher agredida tem forças para dar um basta à violência e mudar o seu destino. Faça a sua parte. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam a violência doméstica como a principal causa de morte e de deficiência no Brasil em mulheres na faixa etária de 16 a 44 anos, matando mais do que doenças como câncer e acidentes de trabalho.
Eu não falei que não era pra você fazer isso de novo!
Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei.
À luz da Lei Maria da Penha, nós queremos chamar a participação da nossa amiga promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Valéria Scarance, que inclusive é uma pesquisadora incansável das questões de violência de gênero. É com ela, inclusive, que nós vamos falar sobre um caso de violência doméstica que estarreceu o nosso país na semana passada, quando a agressão sofrida pela apresentadora Ana Hickman ganhou os meios de comunicação de norte a sul. Seja mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria.
Olá, Mara. Olá, ouvintes do Viva Maria. Uma satisfação estar com vocês novamente nesse momento de conscientização em relação à violência contra a mulher. Sem dúvida, a revelação da Ana Hickman traz uma conscientização, uma quebra de um estereótipo de que a violência só atinge mulheres de um determinado perfil. Infelizmente, a violência contra as mulheres é uma doença no nosso país e atinge mulheres de todas as classes sociais, idades, diferentes níveis de instrução. Na verdade, sofrer violência é simplesmente uma situação de não enxergar os sinais de uma relação abusiva.
Sim, doutora Valéria. Agora nós gostaríamos de saber os desdobramentos do caso a partir do registro do boletim de ocorrência, o famoso BO, feito por Ana Hickman na delegacia lá de Itu, em São Paulo.
O boletim de ocorrência foi registrado diz respeito à violência contra Ana Hickman, mas pela lei também deve ser apurada a violência em relação ao filho, já que a lei do depoimento especial prevê que configura a violência psicológica contra filhos e filhas a prática de um crime na presença de alguém da família, como a genitora. Esse tipo de conduta expõe muitas vezes crianças, adolescentes a um padrão de comportamento que pode ser repetido na fase adulta, além de trazer danos para a sua saúde e desenvolvimento. Daí a importância de se observar sempre os filhos da violência, como eles estão nessa situação.
Sim, doutora Valéria, sinceramente eu desconheci esse aspecto da Lei Maria da Penha. Importante, então, falarmos de outros destaques da lei, né?
Há dois aspectos importantes ainda para serem salientados. O primeiro é a questão da violência patrimonial. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de caráter patrimonial, inclusive a suspensão de uma procuração, a restituição de bens da vítima. Já que é muito comum que em relações em que existe dominação, alguma forma de violência, o autor dessa violência controle o patrimônio da vítima ou convence a vítima a não trabalhar, já que a independência econômica é um fator sempre de libertação. Então, daí a importância de que as mulheres atentem para esse fato. O outro aspecto importante é que, desde 2023, havendo notícia de violência, a lei prevê que não é possível a guarda compartilhada.
Sim, entendi, doutora Valéria. Aproveitar essa sua fala tão didática a respeito da Lei Maria da Penha para saber um pouco mais desse processo em relação ao BO, em relação às medidas protetivas, enfim.
O boletim de ocorrência e as medidas protetivas não precisam tramitar ao mesmo tempo, necessariamente. Ainda que a vítima, no momento do registro, não queira solicitar medidas protetivas, nada impede que, posteriormente, ela faça essa solicitação. Desde 2023, as medidas protetivas são independentes, ou seja, elas não estão vinculadas a nenhum boletim de ocorrência, processo civil ou criminal, e nem a configuração daquela violência como um crime. Então, ainda que seja uma violência não prevista em lei como crime, mas só como uma forma de violência, a lei autoriza medidas protetivas. Essas medidas perduram enquanto existir uma situação de perigo. Então, nesse caso concreto, posteriormente, pode haver medidas protetivas, inclusive de caráter patrimonial, em favor da vítima, da Ana, que noticiou a violência.
Bem, finalmente, uma palavra sobre a atitude corajosa de Ana Hickman quebrar o silêncio, que sabemos é sempre cúmplice da violência.
Esse caso da Ana, que tem sido tão divulgado, portanto, traz à reflexão a importância de se noticiar a violência e romper o silêncio. Muitas mulheres ao nosso lado podem estar sofrendo violência. E para se mudar a nossa sociedade, as estatísticas, esse país que nós vivemos, é imprescindível amparar e acolher as mulheres. Viva Maria!
Viva Maria e viva a campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência à mulher!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.